Senhores deputados, senhores deputados, bom dia, bom dia. Podemos mudar, talvez, mas as reuniões costumam ser feitas sentados, eu agradecia que se sentassem, mas podemos passar a fazer também de pé, tipo reuniões do Kaizen. Pronto, vamos já temos quórum e, portanto, vamos dar início à nossa reunião. Vamos começar pela distribuição das iniciativas legislativas, com a respectiva nomeação dos relatores, e baixou o projeto de lei 531 do Chega, que é a primeira alteração à lei 95/2001 sobre a utilização e o acesso pelas forças e serviços de segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a sistemas de videovigilância para captação de gravação e tratamento de imagem e de som em matéria de prevenção e prática de atos terroristas, e cabe o relator, cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Nomeio-me a mim próprio.
Muito bem. Temos o projeto de lei 543 do PAN, que procede à clarificação do regime de contagem do tempo de residência legal para efeitos de aquisição da nacionalidade, e cabe o relatório ao Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Presidente, e a todos e a todas. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o próximo também.
Temos também a proposta de lei 65 do Governo, que altera a lei 34/94, que define o regime de acolhimento de estrangeiros ou apátridas em centros de instalação temporária, e cabe também ao Partido Socialista.
Também.
É o mesmo. Pronto, agora são só a dar nota do que baixou a esta comissão para a especialidade e que ficará a aguardar o impulso do proponente, como habitualmente, e baixou a proposta de lei 62 do Governo, que altera a lei eleitoral do Presidente da República e a lei eleitoral para a Assembleia da República, no que diz respeito à emissão do direito de antena nas rádios locais. Baixou também o projeto de lei 552 do LIVRE, que introduz regras sobre o uso da inteligência artificial no âmbito das campanhas eleitorais, baixou a proposta de lei 45 do Governo, que promove a primeira alteração à lei 95/2021 sobre a utilização e o acesso pelas forças de serviço de segurança e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil aos sistemas de videovigilância, e baixou para nova apreciação na generalidade o projeto de resolução 733 do PAN, que é pela prorrogação do regime europeu de detecção de conteúdos de abuso sexual de menores em linha previsto no regulamento da UE. Pronto, terminamos este ponto. As iniciativas europeias, como sabem, são distribuídas e difundidas por os vossos e-mails, e vamos passar então à discussão e votação dos relatórios. Há pedidos de adiamento do número 3, a linha A, pelo Sr. Deputado Paulo Moacho, a linha A e B, uma vez que ele não pode estar, para a apresentação do relatório, vão adiados. E há um pedido de antecipação para a apresentação do seu relatório da Sra. Deputada Paula Santos, que é o relatório que consta da linha E, que é o projeto de lei 293, que é uma iniciativa dos cidadãos. E eu passaria a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para a apresentação do relatório.
Muito bom dia, muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O relatório foi distribuído e, portanto, eu procurarei ser o mais sucinta possível. É um relatório que se refere a uma iniciativa legislativa de cidadãos, que foi apresentada por uma comissão representativa de mais de 20 mil cidadãos subscritores, nos termos da legislação em vigor. A iniciativa foi admitida a 18 de março e tendo baixado à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A comissão solicitou já um conjunto de parceiros a diversas entidades. A iniciativa, ou seja, os proponentes da iniciativa fundamentam a sua apresentação com o objetivo de reforçar o combate à discriminação e aos crimes praticados em razão de origem étnica ou racial, origem nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género, ou características sexuais, deficiência física ou psíquica, e esta iniciativa em concreto altera o Código Penal e revoga a Lei 93 de 2017. Na exposição de motivos é referido que o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 reconhece que, não obstante a legislação em vigor, continuam a registar-se fenómenos de racismo e discriminação em Portugal que violam direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa. E por isso consideram que é imprescindível uma reformulação jurídica que enquadre estas condutas, as práticas discriminatórias e racistas que são identificadas como crimes com as consequências penais adequadas, e entendem que a atual qualificação jurídica destas práticas como ilícitos contra os nacionais é insuficiente e por isso propõem transpor esses ilícitos para o Código Penal. O projeto de lei tem 5 artigos, na altura vou fazer referência à alteração que nos parece mais significativa, nomeadamente no artigo 240, que alarga o âmbito da norma para que seja aplicável a quem, por qualquer meio, nomeadamente através da apologia, negação ou banalização grosseira de crimes de genocídio, guerra ou contra a paz, e não apenas a quem o fizer publicamente por qualquer meio destinado à divulgação. Da nota técnica, ou seja, da apreciação que consta da nota técnica, a iniciativa cumpre os requisitos para ser, não só para ser admitida, mas para ser discutida e agendada. Já foi promovida a audição da Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores, também a consulta pública do projeto, foram solicitados diversos parceiros, tendo sido já recebido o parecer do Conselho Superior de Magistratura, que afirma que a iniciativa merece a concordância geral, não obstante as referências que são feitas, que devem merecer melhor ponderação. Neste relatório, fiz questão também de colocar de uma forma breve a opinião da relatora, de facto, da audição que tivemos aqui, e só para colher esta nota, na minha opinião, o conjunto de argumentos e os fundamentos que foram aqui expressos e que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de ouvir, de facto, não é compreensível que uma prática de racismo, ou seja, seja em função do meio em que é feito e não pela prática em si, e portanto a questão que aqui é colocada de independentemente do meio faz sentido de facto a Assembleia da República debruçar-se sobre essa matéria. Há um conjunto de dados depois que demonstram que efetivamente muitos processos acabam por não ter consequência exatamente por esse aspecto. Em conclusão, esta foi entregue esta iniciativa por parte dos grupos de cidadãos que visam promover alterações ao Código Penal com vista ao reforço do combate a práticas discriminatórias e racistas que atentam contra a dignidade, a honra, por constituírem uma violação de direitos constitucionalmente protegidos, e que, face ao exposto, aquilo que se propõe é que a Comissão dê o parecer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradecer o relatório à Sra. Deputada Paula Santos e, como tivemos a oportunidade de referir na audição dos cidadãos que assinaram esta petição, a verdade é que nós entendemos que, desde logo, este não seria o meio próprio, por contender com a autonomia privada de cada um dos cidadãos, desde logo contender com o pilar do nosso ordenamento jurídico, que é essa autonomia privada, expandir de tal forma o direito penal em que a prisão deixa quase ser a última rácio do penal e passa a ser incorporada como algo que pode ser recorrente mediante a prática de determinados crimes, sendo certo que nós não aceitamos qualquer tipo de racismo, seja público, seja em privado, e ele tem que ser banido. O que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata entende é que esta não é a forma correta de fazer esta alteração. E desde logo porque agora protege-nos a todos e não a grupos. E, portanto, quando nós queremos fazer o que estamos a fazer, corremos o risco de fragmentar o direito penal em categorias identitárias. É essa a forma que entende o Grupo Parlamentar do PSD, que não deve ser feito. Portanto, não concordamos, muito embora a bondade da petição estejamos de acordo com ela. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais ninguém inscrito, vou só pedir que desligue o microfone, porque depois isso interfere. Não tem muita importância. Vamos colocar à votação então o relatório da Sra. Deputada Paula Santos. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório vai aprovado por unanimidade. E também agradeço à Sra. Deputada o relatório. Vamos passar agora à linha C, que é o projeto de lei 500 do PAN, que altera as leis orgânicas número 3/2006, sobre, de forma a assegurar maior igualdade de género no acesso a cargos públicos e partidários, políticos e partidários, desculpem, e é relator o Sr. Deputado Rui Rocha. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. A deputada única representante do PAM tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei 500, com o propósito de assegurar uma maior igualdade de género no acesso a cargos políticos e partidários. A presente iniciativa visa, portanto, promover a igualdade de género no acesso a cargos políticos, propondo para o efeito alterações à Lei Orgânica 3/2006, de 21 de agosto, e também à Lei da Paridade nos Órgãos Colegiados Representativos do Poder Político e à Lei Orgânica número 2/2003, de 22 de agosto, Lei dos Partidos Políticos. Em termos de análise jurídica complementar à nota técnica, não existem elementos juridicamente relevantes a acrescentar para apreciação em análise. A proposta esteve também em consulta pública, não havendo contributos até à data em que foi elaborado este relatório. Face ao exposto, formulam-se as seguintes conclusões. Trata-se de uma proposta enquadrável nas regras de admissão e, portanto, o nosso parecer é que deve ser admitido à discussão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elza Paes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu gostava de salientar duas notas relativamente ao projeto e ao relatório. Saudar, obviamente, o relatório, que é muito sintético e que integra também os contributos da nota técnica, que está excelente, e eu gostava de salientar isso, porque está muito exaustiva, quer ao nível de quadros comparativos, quer ao nível da evolução legislativa no que diz respeito a esta matéria. Relativamente ao projeto, eu não posso deixar de salientar que se trata de um upgrade relativamente à lei da paridade e que qualquer upgrade relativamente a esta matéria vai ao encontro do princípio da igualdade consignado na Constituição, também da Convenção CEDAW contra a discriminação e vai na linha das recomendações, quer do Conselho da Europa, quer do Instituto Europeu, da igualdade de género. Também temos que salientar, e a nota técnica faz esse trabalho muito bem feito, que a representatividade de género na Assembleia da República, pese embora termos tido um upgrade da lei em 2019, tem diminuído e recuou para os níveis de há 10 anos atrás, estando os partidos a cumprir todos, obviamente, a lei. Há falhas aqui e ali que são reportadas e foram identificadas, que são reportadas ao Tribunal, mas não é por aí pelas falhas que se deve esta diminuição. Deve-se a diminuição justamente porque a lei permite níveis de cumprimento mínimos ou máximos, e quando os níveis de cumprimento são mínimos, o efeito é, de facto, do downgrade em vez de um upgrade. Portanto, nós tínhamos uma trajetória de tendência de subida até 2019, na linha dos 39%, já que o limiar é de 40%, e de então para cá diminuiu para 33%, portanto, para recuos de há 10 anos esta parte. Presidente. Daí que esta iniciativa venha ao encontro da identificação de uma questão que é real, porque quando há obrigatoriedade, é a grande conclusão que daqui podemos tirar, quando há obrigatoriedade, de uma maneira generalizada, nós fazemos evolução, quando não há, há um refúgio no cumprimento dos mínimos. A lei, houve pareceres, alguns contra, nomeadamente da Associação Nacional de Municípios, a ANAF também não é muito favorável, embora não seja, não tenha declarado explicitamente se seria a favor ou contra, mas depreende-se que tem muitos pontos críticos. Mas também tenho a dizer que já quando fizemos o upgrade de 2019, também houve pareceres contra e não foi por isso que não fizemos aqui esta evolução. Portanto, há de facto pontos críticos nesta proposta, nomeadamente a substituição por pessoas do mesmo sexo, que já na altura de, em 2019, discutimos essa questão e levantava, podia levantar, não foi aprofundado, questões relacionadas com a aplicação de constitucionais e, por outro lado, também, segundo alguns pareceres, essa substituição poderia efetivamente não reforçar a paridade, antes, pelo contrário, mantê-la ou até, em alguns casos, fazê-la recuar. Depois, outra questão crítica são as listas distintas de órgãos autárquicos diferentes, portanto, uma paridade não se pode fazer entre uma lista à Assembleia e uma lista ao órgão executivo. Também um outro ponto crítico tem a ver com a questão da autonomia organizativa dos partidos. Portanto, apesar destes pontos críticos, mas salientando a importância de um upgrade para combatermos uma discriminação identificada ainda de género na tomada de decisão política, o Partido Socialista apresenta toda a abertura para participarmos nesta discussão e para, obviamente, se for caso disso, aprofundarmos este projeto de lei. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Eva Braus Pinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Uma primeira nota só para dizer que, enfim, nós temos tido o hábito agora na Comissão de, quando os relatórios são apresentados, começar de alguma maneira a discussão das iniciativas em si, mas, enfim, diria que por uma questão de eficiência de tempo faria sentido este debate aprofundado ser feito no outro momento, que iremos fazer também, mas de qualquer forma, uma vez que se é dado um mote, naturalmente também dizer algumas palavras sobre o conteúdo do projeto. Primeiro agradecer, claro, o relatório ao Sr. Deputado Rui Rocha e depois dizer o seguinte, eu costumo dizer que as cotas estão um bocadinho como um aparelho para os dentes, ninguém gosta muito de os usar, pode não parecer muito bonito, mas a verdade é que são eficientes, funcionam e dão resultados positivos. E é indiscutível, não só em Portugal, mas também numa série de outros países do mundo, onde há cotas, a representação feminina, infelizmente, porque é ainda a menos representada, mas onde há cotas em geral, o género menos representado, de facto, aumenta a representação. Nos países onde não há cotas, isso, infelizmente, acontece de forma muito mais lenta. E, portanto, a lei da paridade foi fundamental para conseguirmos garantir a participação feminina na política, mas também nas empresas. E daí que este tipo de projetos e este tipo de reflexão, no nosso entender, seja também da maior importância, porque sabemos, e a Sra. Deputada Elsa Paes dizia aí bem, no nosso Parlamento, infelizmente, já tivemos decréscimos daquilo que é a representação de colegas deputadas no Parlamento. Outro debate até a ter é, depois, a representação material, nomeadamente com intervenções no próprio plenário, nas comissões, e de que maneira é que isso depois se traduz a representação efetiva. Não obstante, este projeto, que eu julgo é merecedor de discussão, mas tem algumas questões, algumas que a Sra. Deputada Elsa Paes já referenciou. Importa também perceber que, por exemplo, uma das coisas que é estabelecida no projeto é que quando há duas listas, portanto, seja a Assembleia Municipal e a liderança do Executivo, apenas uma das cabeças de lista pode ser de um determinado género, o que é em grande parte também uma restrição grande ao direito de ser eleito, por um lado, de um conjunto de cidadãos e, por outro, também, naturalmente, na liberdade de conformação dos próprios partidos políticos. E, aliás, o parecer da Comissão Nacional de Eleições faz muitas referências a estes vários handicaps, por assim dizer, do projeto e que, em alguma medida, além desta ponderação de valores entre a preocupação que devemos ter de garantir uma representação igualitária e garantir, acima de tudo, que não há discriminação na escolha das pessoas para os lugares, mas também, ao mesmo tempo, o direito às pessoas de serem eleitas e a liberdade de conformação dos partidos das suas listas. E, de facto, o parecer da Comissão Nacional de Eleições destaca até que em muitas normas podem não garantir um verdadeiro aumento da representação do género menos representado, portanto isto tem que ser tido em conta. Queria só dar estas notas, embora esta discussão e este debate seja feito mais à frente, mas dar só esta palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só dar aqui uma pequena nota na sequência de uma afirmação que a Sra. Deputada Eva Brás Pinho fez, a dizer que vamos já aqui discutir mais o conteúdo e que não, aqui não se discutiria. Mas é aqui mesmo que se discute o conteúdo, porque os tempos de plenário são absolutamente reduzidos e a prática desta Comissão desde sempre foi que as discussões com mais tempo, que as pessoas não têm tempos, não têm limite de tempos, se podem fazer aqui. Não é impeditivo, aliás até é aconselhável, porque o plenário depois tem um tempo tão reduzido que não dá para fazer muitas vezes as discussões tão profundas como se podem fazer aqui na Comissão. E dar uma outra nota, também na sequência, de uma afirmação da Sra. Deputada Elsa Paes, dizendo que a nota técnica que estava excelente. Eu dou nota para nós, vou dar aqui uma nota de parabéns à nossa estagiária, porque foi a Beatriz que fez a nota técnica e, portanto, ela já está a ficar toda aflita, mas acho que é merecedor e que ela continue, porque está a fazer um bom trabalho e está no bom caminho. Sr. Deputado Rui Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No sentido de continuar a envergonhar a Beatriz publicamente e de como relator, sublinhar o excelente trabalho que foi apresentado com a nota técnica. Sobre a substância desta discussão, queria também só trazer aqui uns números que me parecem muito importantes. E esses números dizem respeito ao PS e ao PSD. É que de 2024 para 2025, em número absoluto, o número de mulheres nas respectivas bancadas diminuiu. O que é particularmente grave no caso do PSD, uma vez que aumentou a representação parlamentar, é um pouquinho menos grave no caso do PS, porque diminuiu a representação parlamentar. Mas continuando com números, olhando às percentagens, portanto, olhando à percentagem que existia no PS de mulheres na bancada, em 2024 eram 38,5% e em 2025 são 37,9%. Portanto, apesar de tudo, uma pequena descida. Mas no PSD é mais grave, porque eram 32,5% de mulheres em 2024 e, aumentando a bancada, reduziu para 23,6%. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que walk the talk, fazer caminhar de acordo com o discurso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de intervenção, vou colocar então este relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao projeto de lei 505. Desculpem, eu não... Eu peço desculpa, mas eu assim não consigo conduzir uma reunião. Faz favor, Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria pedir para passar este, número, este ponto para o final, pode ser?
Se o relator não vir um inconveniente, tudo bem, com certeza. Vamos passar agora para a linha IF. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Podíamos esclarecer, Sr. Presidente, qual era o ponto que estamos a adiar para o final? É o 505? É que eu tenho que ir para a COFAP e tinha alguma urgência nesse ponto, é só por isso, não é? Não sei. Eu acho que ele é simples, porque é só o relatório, e sem desprimor naturalmente para o relatório.
Sr. Deputada Isabel Moreira, havendo uma oposição, não posso fazer o adiamento, não é? De qualquer das maneiras. A linha IF, já agora que estava a entrar na linha IF, que era um relatório que seria apresentado pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, uma vez que não está, a linha IF vai adiada. E vamos então passar ao relatório que o Sr. Deputado João Pinto de Almeida apresentou, para fazer a apresentação, que diz respeito ao projeto sobre alterar a lei eleitoral do Presidente da Assembleia, do Presidente da República do Presidente da República, por forma a flexibilizar o modo de exercício do direito de sufrágio e harmonizá-lo com outros atos eleitorais. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Esta iniciativa, projeto de lei 505 do Chega, é um projeto de lei simples de explicar. Basicamente, o que se pretende é aplicar à eleição do Sr. Presidente da República o regime de voto no estrangeiro existente para a Assembleia da República. São a alteração de 3 artigos que têm este objetivo. O relatório foi feito de forma sucinta e eu, aliás, ponho à consideração da Comissão porque está feito de forma sucinta, remetendo para 2 documentos que são essenciais para a interpretação desta questão e que, de facto, optou-se na síntese do relatório de não refletir aqui esses 2 parceiros e, se calhar, seria melhor refleti-los. Tem a ver com as questões levantadas na nota técnica com a questão jurídica e no parecer da CNE com a questão logística. E a questão logística não pode ser dissociada da questão jurídica neste projeto de lei, porque o Chega propõe alterar o método de eleição, mas não altera prazos. E o que é alertado pela CNE, e que foi especialmente evidente já nesta eleição, na eleição presidencial que tivemos já este ano, é que a atual compatibilização de uma eventual segunda volta com os prazos existentes na lei atual traz constrangimentos do ponto de vista logístico. E este ano foi muito difícil para a administração eleitoral conseguir ter os boletins de voto nos consulados todos no mundo a tempo de os eleitores exercerem presencialmente o seu direito de voto. Ora, se é difícil, no caso de existir uma segunda volta, enviar os boletins de voto a tempo das pessoas votarem presencialmente, eu arriscaria dizer que é impossível enviá-los a tempo de poderem ser devolvidos com o voto. E, portanto, tendo todos o objetivo, e é esse certamente o objetivo do projeto de lei do Chega, que é de os eleitores residentes no estrangeiro poderem votar em maior número também na eleição presidencial, eu diria que, no limite, em especialidade, teríamos também de nos debruçar sobre a questão dos prazos para este tipo de exercício de direito de voto ser, não querendo entrar, obviamente, na matéria que é da exclusiva responsabilidade do autor da iniciativa, mas enquanto relator, fazer esta reflexão que me parece muito pertinente, e tive também essa experiência, porque também já tutelei a administração eleitoral. Os serviços postais são muito assimétricos no mundo. Há países em que funcionam muito bem, há países em que não existem. E de entre os países em que não existem ou praticamente não funcionam os serviços postais, estão alguns dos países onde nós temos comunidades maiores. Há grandes dificuldades na Venezuela, há grandes dificuldades na África do Sul, há grandes dificuldades em Angola, e, portanto, mas em Angola, apesar de tudo, os eleitores nacionais estão mais concentrados em Luanda e é mais fácil. Na Venezuela e na África do Sul estão muito mais dispersos e é muito difícil ter o retorno. E devemos refletir também, peço desculpa por estar a alargar também, mas vou-me valer daquela nota que a Sra. Presidente deu há pouco e que é verdade. Nós podemos às vezes aqui na primeira comissão fazer um aprofundamento que é difícil em plenário, e valendo-me aqui também dessa experiência pessoal que tive, nós devemos refletir também se nas evoluções que fazemos da lei eleitoral nós não devemos ponderar também aqui a questão e tentarmos encontrar soluções que não criem esta desigualdade entre cidadãos e imigrantes, porque a mim, pelo menos, e penso que à generalidade dos senhores deputados, preocupa-me muito que um cidadão nacional tenha mais possibilidade de participar na escolha do seu Presidente da República ou do seu deputado por viver num país e não viver noutro. E a opção pela via postal cria esta desigualdade, manifestamente, e cria desigualdades até, no apuramento dos resultados. Porque isto depois também acontece não só em países onde há grandes comunidades, mas onde tradicionalmente essas comunidades votam mais nos partidos e menos noutros. E, portanto, pode dar-se o caso também de haver distorção de resultado eleitoral em função de questões logísticas, o que é todo indesejável também. Não interessa agora quem é que é beneficiado ou prejudicado, mas nos últimos anos, olhando novamente para estes 2 países, tradicionalmente a África do Sul tem um determinado perfil eleitoral, a Venezuela também tem, diferente, mudou nos últimos anos mais, mas estas questões são relevantes e, portanto, sinceramente, eu defendo há muitos anos que nós devíamos ter, e já foi a Assembleia da República, já aprovou uma resolução nesse sentido, penso que alguns em 2017, se não estou em erro, para se promover um movimento de codificação eleitoral. Era o que era desejável fazer, ou na última, fazer uma reflexão grande sobre e termos um código eleitoral com um tronco comum e com uma parte especial relativa a cada ato eleitoral. E isso resolvia, por exemplo, algumas destas questões de diferenças entre atos eleitorais, que de facto também são difíceis de compreender, porque é que um cidadão eleitor numa eleição pode votar por via postal e noutra eleição às vezes tem que fazer mais de 1000 quilómetros para poder ir votar presencialmente, o que obviamente também introduz desde logo uma distorção em termos de capacidade financeira que não é aceitável, que possa votar quem tem dinheiro para ir com o seu próprio carro e fazer esses... E quem tem dinheiro e vida para poder deslocar-se e ir votar a mais de 1000 quilómetros de distância e quem não os tem. E, portanto, deixava esta reflexão, deixando também aberto, e aí pela discussão podemos fazer, se os seus deputados entendem, e se assim o entenderem, eu estou disponível para isso, para não votarmos hoje o relatório e densificar estas matérias no próprio relatório, se considerarem que isso é útil, se considerarem que é suficiente a remissão para a nota técnica que está muito bem elaborada e para o parecer da CNE, que é especialmente detalhado relativamente a estas matérias, podemos votar já hoje.
Muito obrigada. Sr. Deputado, o Carneiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As questões que o Sr. Deputado João Almeida levantou são muito relevantes e nós achamos que, no que diz respeito ao relatório, desde a última revisão do regimento, estabeleceu-se que, não sendo os relatórios absolutamente obrigatórios, quando existem contributos de entidades externas, deveria haver um resumo daquilo que cada uma das entidades apresenta. E alguns dos pontos que referiu o Sr. Deputado poderiam constar do relatório em obediência a essa norma regimental, e isso não tem que ver com nenhum posicionamento de nenhum dos grupos parlamentares ou partidos aqui representados, mas pelo menos enriqueceria aquilo que são os contributos que foram recebidos e enriqueceria o relatório com esses contributos. Portanto, a nossa sugestão era precisamente que pudesse ser feito esse acrescento, ainda que possamos não votar hoje, não havendo condições para fazer no imediato.
Muito obrigada. Pedro Vaz, o deputado Pedro Vaz tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu era para dizer que, acompanhando também um bocadinho da lógica toda, quer da intervenção do deputado João Almeida, quer também da intervenção do Sr. Deputado o Carneiro, nomeadamente de podermos complementar com, pelo menos, o síntese daquilo que são os contributos externos no relatório, para ficar um bocadinho mais encorpado o relatório, mas também acompanhar a questão relativamente às alterações às leis eleitorais, neste caso à lei eleitoral para o Presidente da República. Percebendo o objetivo deste diploma legal, na realidade, mesmo hoje, na lei eleitoral para a Assembleia da República, nós continuamos a ter problemas com o voto por correspondência. Aliás, admito que em 2017 também tenha havido, mas na legislatura passada tivemos também, aprovámos uma resolução do Grupo de Trabalho para este movimento de codificação das leis eleitorais. A legislatura passada foi muito curta. Acho que se calhar nesta legislatura poderíamos ter condições para avançar com esse movimento. No entanto, também existem outras opções que normalmente afastamos da discussão legislativa, que é termos assembleias de voto para lá dos consulados, ou seja, onde os eleitores possam votar, ainda que seja no estrangeiro, presencialmente, voto em urna, usando, por exemplo, todas as instituições da diáspora que nós temos espalhadas pelo mundo. Não há obrigatoriedade das assembleias eleitorais serem apenas nos consulados. Quer dizer, da mesma maneira que a gente organiza milhares de assembleias eleitorais pelo país, conseguiremos, eventualmente, assegurar o funcionamento de assembleias eleitorais espalhadas pelo resto do mundo, obviamente com os serviços eleitorais, consulares, a monitorizarem as constituições das mesas, os partidos políticos também a exercerem as suas funções. Bem, isto dizendo, na realidade, temos um problema que é da participação eleitoral dos nossos concidadãos que residem no estrangeiro. Esse problema não se afasta única e exclusivamente com o voto por correspondência, porque, na realidade, onde até se vota mais por correspondência é em zonas da diáspora, designadamente na Europa, onde as distâncias até são mais curtas em relação aos postos consulares, enquanto que no resto do mundo as distâncias são muito maiores e obviamente, como disse o Sr. Deputado João Almeida, os serviços postais não funcionam de igual forma em todo lado, mesmo em países onde nós achamos que os serviços postais funcionam bem, como é o caso do Canadá, que também não funcionam como em Portugal. Não funcionam como em Portugal. Portanto, eu acho que esta discussão deverá ser aprofundada. Era melhor fazermos estas alterações legislativas no movimento de codificação com troncos comuns e troncos especiais. Acho que esse era um grande contributo que esta legislatura poderia dar à estabilização das leis eleitorais. No entanto, no que diz respeito ao relatório, se pudéssemos aprofundar um pouco mais, tendo em conta os pareceres que foram dados, era preferível. Obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero agradecer ao deputado João Almeida. Da nossa parte, não vemos problema em não votar hoje e poder-se acrescentar esses conteúdos, não tem dificuldade nenhuma. Relativamente aqui a algumas das coisas que já foram ditas, acho que compreendemos todos que há um problema que tem a ver com a dificuldade dos nossos portugueses votarem lá fora. Ora, quando nós olhamos para os níveis de abstenção relativamente aos diversos atos eleitorais, por exemplo, nas últimas legislativas, houve uma abstenção de cerca de 80%, nas presidenciais de 95%. E honestamente eu não creio por haver menos interesse em votar para a Presidência da República do que para as legislativas. Temos um problema, gera uma grande confusão para muitas dessas pessoas o facto de num caso receberem o boletim de voto em casa e no outro não receberem. Por outro lado, é verdade que os sistemas postais podem não ser perfeitos em todo o lado, mas em relação às mesas de voto, objetivamente, há países onde nem sequer há mesas de voto, há países onde as mesas de voto estão a 500, 600 quilómetros e as pessoas não se podem dar ao luxo nem de pagar para ir até esses locais, de tirar um dia de trabalho porque são em dias úteis e, portanto, temos aqui enormes dificuldades. Do mal menor, parece-nos que o voto por correspondência ajuda a que mais pessoas possam exercer o seu direito de voto, que é um direito que é obviamente constitucionalmente previsto. E, portanto, da nossa parte, há total abertura para se pensar em várias soluções, desde que seja possível garantir ao maior número de portugueses o exercício do seu direito fundamental. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos um longo histórico nesta matéria, o Grupo Parlamentar do PSD. Como é sabido, esta discussão foi suscitada por nós em legislaturas anteriores, inclusivamente a questão do teste do voto eletrónico, que não é tratado no âmbito desta iniciativa, mas eu gostava de dizer algumas coisas relativamente a alguns comentários que eu vi. Em primeiro lugar, para nós parece-nos absolutamente impensável que possamos abrir mesas de voto em associações da diáspora, depositando nos serviços consulares a fiscalização dos atos, porque nós bem sabemos que os serviços consulares, nomeadamente os serviços das embaixadas, não têm funcionários suficientes, muitas das vezes, para desempenhar as suas funções. Portanto, se nós fôssemos multiplicar por 10, por 20, por 30 a existência de mesas de voto, a determinada altura nós não garantiríamos que existiam serviços do Estado com a isenção que lhes é característica a garantir que o processo pudesse correr com a normalidade necessária e mesmo para os partidos políticos ainda que pudessem nomear delegados, eu não sei a determinada altura os custos que poderiam estar envolvidos nesse âmbito para cada um dos partidos políticos e se eles estariam dispostos a assegurar esses custos e, portanto, nós temos que fazer um balanceamento entre aquilo que é execuível e aquilo que nos pode ajudar a resolver os problemas dos nossos concidadãos. E por isso, apesar de não ser tratado nesta iniciativa, a questão do teste do voto eletrónico eu acho que é absolutamente essencial, porque poderia ultrapassar muitas das objeções ou dificuldades que são aqui identificadas, reconhecendo naturalmente que outras poderiam ser levantadas e por isso é que grupo parlamentar do PSD sempre se referiu à realização do teste, precisamente para percebermos as vantagens e as desvantagens desse procedimento, para no final a Assembleia da República estar em condições de poder tomar uma decisão definitiva sobre essa matéria. Também devo dizer o seguinte, relativamente ao grupo de trabalho da codificação eleitoral, e se nós fôssemos remeter essa discussão para o grupo de trabalho da codificação eleitoral, isso é a melhor forma de não decidirmos nada no curto prazo. Isso é a melhor forma de não decidir coisa nenhuma, de adiar com a barriga a questão. E, portanto, naturalmente que eu também não posso ser absolutamente concordante relativamente a isso, portanto, eu acho que os partidos que devem se definir, ou é sim ou é não. E é isso que é transparente, é isso que os eleitores esperam de nós, é saber quais são as posições que os partidos têm. O que não invalida, naturalmente, que exista esse grupo de trabalho para a codificação, como existiu em várias legislaturas, e eu julgo que até o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves costuma ser o subscritor dessa proposta que foi apresentada em legislaturas anteriores muitas vezes, que por vicissitudes várias depois não se conseguiu concluir o trabalho, desde logo por interrupção antecipada das legislaturas. Lembro-me que um dos últimos grupos de trabalho que esteve constituído era presidido ou coordenado pela Sra. Deputada Isabel Oneto, por exemplo. Não é? E para quem assistiu a essas discussões no âmbito do grupo de trabalho, os passos que damos em cada momento nesse grupo são muito lentos, porque a matéria é extremamente complexa, e por isso é que eu digo que é a melhor forma de adiar o problema e não resolver coisa nenhuma é chutar isto para um grupo de trabalho da codificação eleitoral, mas eu percebo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, não intervimos, mas o Sr. Deputado do Carneiro também deixou algumas considerações em resposta a alguns pontos. Eu acho que, de facto, não há que confundir os planos, mas em defesa da consolidação ou da codificação, eu diria que ela não é complexa, ela é só trabalhosa. Ou seja, as soluções não são especialmente difíceis de encontrar. Dá é muito trabalho iniciá-las e, infelizmente, de facto, as sucessivas dissoluções têm-no impedido, porque verdadeiramente podemos fazê-lo paralelamente e, portanto, resolver estas dúvidas de substância e depois inseri-lo na gaveta própria. No fundo, a codificação eleitoral é construir um móvel que tenha gavetas flexíveis, tipo mobiliário de uma marca sueca famosa, que eu não vou dizer para não fazer publicidade, mas, no fundo, em que definimos em que local é que depois inserimos normas que são idênticas para todos. E depois, se as normas tiverem que ser alteradas, alteram-se no futuro Código Eleitoral ou no Código de Procedimento Eleitoral, como se alteram na legislação avulsa. Portanto, o ponto era só aproveitar esse ensejo. Agora, quanto à questão da substância, eu acho que, efetivamente, o risco, a vontade de não querer tomar um risco que seja prejudicial para a qualidade da democracia e para a fidedignidade do voto, é o que os leva muitas vezes a hesitar na complementação, na alteração das formas de votar. Muito, muito pessoalmente, a opinião pessoal, eu acho que só devia haver voto presencial. E o voto por correspondência não devia ser admitido. É a forma de garantir a pessoalidade, o caráter individual do voto, que ninguém vota por outras pessoas, e este é um valor até, penso eu, mais importante que os demais, e este devia ser colocado em linha da frente. E, portanto, trabalhando neste pressuposto, que todos os votos deviam ser presenciais, devíamos sim trabalhar numa forma de alargar a rede onde o voto pode ser presencial. E o que o Sr. Deputado Pedro Vaz há bocado referia era, obviamente, com as devidas certificações de qualidade na construção das mesas de voto e das assembleias. E quando se fala em instituições da diáspora, aquelas de facto têm uma rede muito densa em muitos locais, mas outros Estados optam por fazê-lo, por exemplo, solicitando instituições públicas, escolas e outras, aos Estados de acolhimento, vá ao Estado onde eles se encontram inseridos, como aliás nós fazemos, quando, por exemplo, a Faculdade de Direito, por exemplo, frequentemente é utilizada para eleições presidenciais brasileiras, é utilizada para eleições legislativas de Cabo Verde, e portanto é este o caminho que eu acho que devia ser disseminado de forma mais ampla pela diáspora fora, para precisamente garantir a preservação do voto presencial. O Sr. Deputado dizia que tem risco de desmultiplicar, ou tem o receio de desmultiplicar muitas mesas de voto e perder-lhe o controlo. Então, e disseminar o voto por correspondência e o voto eletrónico, em que aí sim perdemos completamente o controlo, porque não há nenhuma instituição que esteja a garantir que a pessoa que mete o voto no envelope é efetivamente o cidadão eleitor, ou que a pessoa que está em casa a votar eletronicamente à distância não está coagida, ou que é a própria que está a fazê-lo. Bem sabemos que nós encontramos soluções de remendo para procurar garantir que todas as pessoas que queiram participar, participam, mas trazem riscos associados.
associados. E uma questão é, quando a escala e o perímetro do risco, enfim, envolvia um número de votos significativo e controlável, quando abrangemos a totalidade e todo o universo de pessoas, mesmo que não queiram participar, o problema é que nós vamos colocá-las todas perante a suscetibilidade de poder votar por correspondência ou poder votar eletronicamente. E o risco é efetivamente significativo e acho que devemos encarar isto com esta preocupação. Pelo caminho, pelo meio, temos até um caderno de encargos que vem das legislativas de 2022, que é resolver o magno problema do cartão de cidadão copiado ou não para o voto por correspondência. Portanto, estamos a propor alargar o voto por correspondência e quando ainda nem sequer resolvemos a forma de garantir a fidedignidade de como esse voto por correspondência opera, porque ainda não arranjámos solução para ele. Há duas ou três que se têm referido, por exemplo, em vez do cartão de cidadão haver uma cópia de um QR Code que seja remetido ao cidadão por correspondência, confirmar-se as moradas das pessoas previamente para não estarmos a expedir os boletins para 1 milhão de pessoas, fazendo o exercício ao contrário, ou seja, ao invés de se assumir à partida que toda a gente vota por correspondência, passamos a apenas expedir o voto por correspondência a quem o solicita, e isso permite confirmar a morada do cidadão e ter a certeza que estamos a enviá-lo, não para 1 milhão de pessoas que sabe-se lá onde vai parar o boletim ou se ele chega de todo, mas diretamente ao cidadão, que com isto também manifesta o seu interesse em participar e depois fornecer-lhe um elemento que lhe permite identificar-se e garantir que depois é colocado no boletim, não um cartão de cidadão, mas eventualmente outro modelo de certificação. Tudo com riscos de falhar, mas com riscos menores. E, portanto, subscrevo a preocupação em acelerar a conclusão deste tema, mas volto a dizer, nós ainda nem sabemos, ainda não conseguimos sequer garantir para o modelo de voto de correspondência que temos que ele cumpre e ultrapassa as dificuldades que tem em cima da mesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, só em complemento, Sr. Presidente, nesta questão do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão, para nós é absolutamente essencial, como sempre dissemos ao longo do tempo, que essa informação seja remetida, porque é a única forma que nós temos que assegurar que efetivamente foi o próprio titular deste documento que remeteu, ou pelo menos assegurar com maior certeza, que remeteu esse voto. Qualquer outro documento que não é um documento pessoal, suscita-nos as maiores reservas. Aliás, o seu deputado do Partido Socialista, eleito pela imigração em legislaturas anteriores, chegou a sugerir que fosse remetida uma declaração de compromisso de honra. Isso para nós é absolutamente impensável, porque isso não tem fiabilidade nenhuma relativamente ao exercício do direito de voto.
Muito obrigada. Do que eu percebi desta discussão, portanto, pretendem que seja adiado a votação deste relatório. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, que eu estava aqui, foi especialmente difícil não intervir, mas isto ser o autor do relatório só se pode intervir no fim, e tive várias vezes vontade de o fazer sobre a questão de fundo, e só se me é permitido dizer mais qualquer coisa sobre as questões de fundo. Porque, de facto, colocam-se aqui algumas que são muito relevantes. Esta questão do cartão de cidadão é relevantíssima porque o problema é que é incoerente, porque é ilegal pedir o cartão de cidadão hoje em dia e nós não podemos fugir a isso. Nós temos uma lei que diz que nenhuma entidade pode exigir uma cópia do cartão de cidadão e a lei eleitoral exige. E, portanto, são duas leis, é um confronto de leis, poder-se-á entender que a lei eleitoral se sobrepõe. Mas eu sinceramente não vivo bem com essa incoerência de nós dizermos que nenhuma entidade pode pedir e o Estado pede para o exercício de direito de voto. Depois a questão de perceber este argumento, que é o argumento que sustenta o projeto do Chega, de que mal por mal o voto por correspondência assegura uma participação superior do que o voto presencial, é verdade. A questão é que, sinceramente, não é mesmo possível assegurar o voto por correspondência numa segunda volta com os prazos atuais. E, portanto, sem mexer nos prazos, é mesmo impossível. E, portanto, se o caminho for esse, tem de se mexer nos prazos também. E pensar como é que isso se faz. Outras questões são reflexões aqui que já todos fizemos. Eu só acho, a minha questão com o Código Eleitoral não era pelo grupo de trabalho, era mesmo pelo Código. O problema é que nós já fizemos várias vezes grupo de trabalho, nunca fizemos código. Nunca houve nenhum governo, e eu acho que isso teria ajudado, não sei se o governo atual tem essa intenção ou capacidade, era muito mais fácil se um governo, trabalhando com a administração eleitoral, apresentasse uma proposta de lei de codificação e nós a seguir trabalhássemos, que é o que diz o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O problema é o início, e o início, não havendo uma iniciativa original em cima da qual todos trabalhemos, o movimento de codificação partindo de vontades dispersas sem um texto de partido é muito mais difícil e, portanto, é muito difícil que numa legislatura, a não ser que algum dos grupos parlamentares tomasse a iniciativa de fazer ele próprio um projeto de lei, isso também serviria como base, mas, sinceramente, da experiência que tenho, é muito mais fácil ser o governo a trabalhar com a administração eleitoral um ponto de partida do que ser um grupo parlamentar a fazê-lo, mas não é impossível. Assim sendo, e a benefício de toda esta discussão e da memória futura que este relatório pode deixar, eu solicito então formalmente a retirada do ponto, comprometendo-me a apresentar, não necessariamente na próxima reunião, mas daqui a duas reuniões, reapresentar o projeto com esta densificação.
Muito bem. Assim será feito, portanto ficará para agendamento para as próximas reuniões. Temos agora aqui a linha G, que é um projeto, que é um relatório do Sr. Deputado Filipe Sousa, foi pedido para passar para o fim da reunião, que o Sr. Deputado ainda não conseguiu chegar aqui. Entramos assim no ponto 4, que estamos a discutir os vários projetos de resolução. Começamos por... Não, este não começamos, que o livro não está. O do PAN... Não sei, como este do PAN é a segunda, já foi discutido. O Sr. Deputado Eva Brás Pinho, penso que foi a Bárbara, é verdade. Ele já foi discutido, este... É só concluir, porque houve uma alteração. Penso que foi distribuído o texto a todos os seus deputados. Portanto, este nós podemos finalizar, uma vez que já não está em fase de discussão, que é o que tem... cujo tema é sobre a atribuição do grau de Dama da Ordem da Liberdade a Gisele Pellicó e convidá-la a participar nas iniciativas evocativas do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Foi alterado o título e o texto. Portanto, é este o tema. Eu já vou ler a parte... Portanto, o que foi alterado foi o título, como eu tinha até sugerido e pedido para colocarem, que passa a ser o seguinte: presta público reconhecimento a Gisele Pellicó pelo seu contributo para a consciencialização sobre a violência contra as mulheres e determina o seu convite para a participação nas iniciativas evocativas do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres na Assembleia da República. É este o título. E a parte resolutiva passa a ser a seguinte: nestes termos, adota-se a seguinte resolução. A Assembleia da República recomenda, ou resolve, não é que recomenda, diz resolve, fazer público reconhecimento a Gisele Pellicó pela sua coragem cívica e pelo contributo para a consciencialização internacional sobre a violência contra as mulheres. E ponto 2, resolve promover o convite a Gisele Pellicó para participar nas iniciativas institucionais promovidas pela Assembleia da República para evocar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a realizar em 25 de novembro de 2026. Portanto, foi este o texto a que se chegou e, portanto, penso que neste contexto estão todos de acordo e, portanto, valida-se este texto assim, da forma como está. Não vejo ninguém a opor-se. Irá a votação, então, sexta-feira. Vamos passar para, portanto, todos estes pontos 4, GJ, PP e PAN, não estando, vamos passar...
Dos bombeiros. O doutor veio dar indicação que ela vem a dos bombeiros.
Quem?
Okay.
Vamos passar ao ponto 5... Vamos passar ao ponto 5, que é a fixação da redação final da proposta de lei 42 do Governo, que altera o Decreto-Lei 15/93, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, e o projeto de resolução 692 do Chega, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para assegurar o regular funcionamento dos tribunais e serviços do Ministério Público na comarca de Porto Alegre. Mas isto agora primeiro este, não é?
Temos dois, a 42, este, e agora chegou um outro que já foi distribuído.
Mas está em conexão com este?
Não, são três diferentes. Eles estão no meu ponto, mas é um, okay. Dois.
Vamos começar por a proposta de lei 42, para fixar a redação final. Penso que todos receberam a proposta de redação final. Alguém tem alguma oposição à redação final que se fixou? Então considera-se fixada a redação final. Quanto ao projeto de resolução 692, também há algum reparo a fazer à proposta de redação final que foi enviada pelos serviços? Então, se não há, fixa-se também a redação final do projeto de resolução 692. Entretanto, chegou-nos uma proposta de redação final também, eu já não há tempo de distribuir, para o projeto... Para o 718 do PAN, que já foi aprovado na nossa reunião de 10 de Abril, que é sobre a prevenção e combate à extorsão sexual e burlas românticas em contexto digital. Não sei se tiveram a oportunidade de ver a proposta de texto, ela já foi enviada, já foi distribuída para os vossos e-mails. Se não se opusessem, fixava-se também esta para dar já seguimento. Alguém se opõe? Portanto, se ninguém se opõe, também fica fixada a redação final deste projeto de resolução número 718. Quanto ao ponto 6, foi pedido o adiamento da totalidade do ponto 6 pelo Partido Chega, portanto vai adiado. No ponto 4, não tendo cá nem o LIVRE, nem o PAN, nem o JPP, terei que adiar o ponto, nem integrei o número 4 nas suas diversas alíneas e vai também adiado. Passamos para a distribuição e admissão de petições. Recebemos a petição número 129, que é contra a violência sobre as mulheres. Portanto, cabe o relatório desta petição, depois da sua admissão, ao PCP. Portanto, fica para o PCP. Não há oposição à sua admissibilidade. Bem, fica então para o PCP. Petição número 133 para a formação de um Corpo Nacional de Bombeiros. Só tem uma assinatura e, portanto, é para, não pode ter, é para concluir, admitir e concluir, não há hipótese de prosseguir. Bem como a seguinte, que é a 135, sobre os requisitos de admissão ao Conselho, ao curso de formação de guardas da GNR. Que também só tem uma assinatura, portanto também será para admitir e concluir. E é tudo. Há projetos de voto? Não há projetos. É para compensar. Não há projetos de voto para anunciar e, portanto, se alguém tem algum ponto a colocar no ponto 9 de outros assuntos, não tendo, dá-se por encerrada a reunião e votos de bom resto de semana. Muito obrigada.